Recentemente, a Prefeitura de São Paulo disponibilizou o aplicativo SP156 para facilitar a comunicação entre os cidadãos e a Prefeitura. Com ele, as pessoas podem informar problemas e solicitação de serviços, fazer reclamações e apresentar denúncias. Sobre esse tipo de solução, né, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, que é professor da ECA e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele que participa do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Vamos falar desse aplicativo. Está funcionando? Tem recebido reclamação? Qual a repercussão desse tipo de serviço que a prefeitura coloca à disposição do cidadão?
Então, o SP156, que é o nome do aplicativo, ele segue uma tendência de governo digital e ele disponibiliza uma série de serviços para o cidadão. Então, você tem solicitação de limpeza de bueiros, remoção de grandes objetos, capinação em praças e canteiros centrais, remoção de entulho, instalação de lixeiras, permite que se apresente reclamações quanto a serviços de varrição, permite que a pessoa informe a ocorrência de buracos, né, a localização de buracos, e também solicitar abordagem a pessoas em situação de rua. Então, essa é uma tendência que vem sendo seguida por diversos municípios na tentativa de informatizar os serviços disponibilizados ao cidadão, facilitando aí a solicitação, né, desse tipo de serviço que a gente acabou mencionando aqui. Uma nova versão, ela foi disponibilizada no final de maio, tanto para Android quanto para iOS, no entanto, o que tem impactado muito o uso desse tipo de aplicativo, uhum, são as reclamações, tá? O aplicativo, ele tem gerado uma série de reclamações, principalmente em relação ao cadastro, né? A pessoa tem que fazer um breve cadastro, e ao login. E há reclamações sobre a demora da prefeitura em resolver os problemas relatados, né? O uso do aplicativo, ele cria uma expectativa de que, bom, na medida em que eu consigo fazer rapidamente, exatamente, uma solicitação, uma reclamação, eu fico imaginando, né, que como cidadão, fico imaginando que a prefeitura vai atender isso rapidamente. E o que não acontece, porque toda essa parte do chamado backstage, né, ou seja, dos bastidores, os processos, eles continuam exatamente os mesmos. Então, a gente não tem tem aí uma dissonância, né? Se por um lado você consegue receber muito rapidamente as solicitações, as reclamações, as demandas dos cidadãos, você tem um problema muito sério no sentido de dar um atendimento correto a essas demandas. Então, há várias reclamações, citando, por exemplo, né, demora aí de 4 meses para dar solução a um determinado problema. Muitas vezes a prefeitura, porque à medida em que você cadastra uma ocorrência, você cadastra uma solicitação, você pode acompanhar o atendimento que a prefeitura está dando a essa demanda. E há pessoas que mencionam, né, quando você entra, por exemplo, na loja para baixar o aplicativo, você tem ali a opinião dos usuários. E tem uma quantidade muito grande de pessoas que avaliam com nota 1. Né? Na média geral, o aplicativo de 1 a 5, ele fica com 2,5, mas tem muita gente avaliando ele com nota 1. Por quê? Eles falam assim, olha, às vezes eu faço uma solicitação, a prefeitura diz que foi atendido e o problema permanece exatamente o mesmo. Quer dizer, não acaba...
E diz que foi atendido?
Diz que foi atendido.
Ainda pior, né?
Então, há uma demora de atendimento, há uma demora, né, na solução aí dos problemas. Há problemas que são relatados como tendo sido resolvidos e, na verdade, segundo os usuários, não foram. Me parece que esses problemas de cadastro e login, eles foram resolvidos com o lançamento da última versão, dia 30 de maio, mas persiste aí dificuldade de utilização, né, do aplicativo, não tanto do aplicativo em si, mas da resposta que a prefeitura dá a essas demandas. Tá? Então, fica aí a expectativa, né, de que a prefeitura consiga resolver isso mais rapidamente, mas é uma situação difícil porque envolve a mudança de processos internos da prefeitura. Ou seja, você cria um canal para facilitar, né, e isso cria uma expectativa nas pessoas, só que você não consegue dar o atendimento adequado. E a prefeitura, ela tem nesse tipo de aplicativo um aliado importante, porque você tem em cada usuário uma espécie de fiscal relatando os problemas que estão acontecendo. A prefeitura ela não tem condição de fiscalizar tudo, né, de verificar onde estão todos os buracos, todas as praças que necessitam de capinação, todos os bueiros, enfim, uma cidade com 12 milhões de habitantes, né, como São Paulo, quer dizer, tem uma população maior do que Portugal inteiro, né? Portugal tem entre aí aproximadamente 11 milhões, né? Nós temos na cidade de São Paulo uma população maior do que Portugal inteiro. Então, assim, realmente a prefeitura, ela sempre tem uma dificuldade de acompanhar os problemas que acontecem. Com esse tipo de aplicativo, as pessoas vão informando, isso facilita muito para a prefeitura. Agora, ela precisa ter agilidade em responder a essas demandas, porque senão o que acontece? As pessoas começam a perceber que o aplicativo, embora ele facilite o cadastro, né, de demandas, de solicitações, ele não dá o atendimento adequado, a prefeitura não dá o atendimento adequado, as pessoas acabam deixando de utilizar esse aplicativo. Então, a prefeitura deixa de ter um aliado importante em cada usuário do aplicativo, na medida em que a pessoa pode relatar, né, esses problemas e tal, porque, de repente, a pessoa percebe, olha, eu relato o problema, mas no final ele não tem uma solução adequada ou tem uma demora muito grande, então não se sente estimulado a continuar fazendo uso desse tipo de solução.
E certamente, se a própria prefeitura que tomou a iniciativa viu que havia uma perspectiva, que a gente sabe que hoje as pessoas têm acesso, estão usando muitos aplicativos em outras situações, para outros serviços. Então, ela mesma deve ter percebido essa janela de oportunidade.
Sim.
Agora, não corresponder é um problema a mais,
sim,
como o senhor disse.
Agora, tenho dentro, eu queria ressaltar, porque dentro dessa, da parte ambiental, tem algumas funções que interessam muito a gente, que é a remoção de grandes objetos. O que muitas vezes acontece, às vezes a pessoa ela precisa se desfazer de algum grande objeto, ela chama algum catador, e infelizmente esse catador muitas vezes ele vira a esquina e descarta
e larga
na,
em qualquer
na
lugar,
rua.
Né?
Essa solução normalmente envolve, né, cooperativas de catadores que vão dar uma destinação adequada a esse material. Obviamente eles vão cobrar por isso, que normalmente as pessoas pagam para fazer esse tipo de remoção, mas vai evitar, né, o descarte, principalmente em pontos viciados. A gente tem determinados pontos viciados na cidade de São Paulo, onde você constantemente encontra entulho, móveis velhos, né, coisas que foram descartadas pelas pessoas, pela falta, muitas vezes, de uma orientação adequada para se fazer isso. Limpeza de bueiro é extremamente importante, tendo em consideração que a gente precisa manter, né, o sistema de escoamento de águas pluviais desobstruído, porque, como a gente já comentou aqui, as chuvas têm sido cada vez mais intensas na cidade de São Paulo. Obviamente não nessa época do ano, porque a gente está se aproximando do inverno, né, que é uma época muito seca, mas principalmente na primavera, no verão, a tendência de chuvas mais intensas tem sido cada vez maior. Então, é um alerta importante. Agora, realmente, a prefeitura ela precisa atender a essas demandas, essas solicitações com maior agilidade.
Vamos continuar acompanhando, porque útil ele pode ser, bastante.
Exatamente.
Útil, tanto para o, né, como o professor Pedro destacou, tanto para o usuário, né, para o morador da cidade, quanto para a própria prefeitura. São informações importantes que esses aplicativos colhem. Vamos acompanhar, quem sabe voltamos ao tema, inclusive, né?
Sim.
Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação do IEE, do Projeto Temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista, é também coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e apresenta todo esse bate-papo aqui com temas semanais no canal do YouTube Ambiente é Nosso Meio.
E todos os vídeos estão disponíveis desde do início.
Exatamente.
Já há mais de 2 anos que a gente está com a coluna no ar, então todo o material está lá.
Você pode acompanhar a coluna, acompanhar o bate-papo aqui e também no canal do YouTube, a dica que a gente dá para você, ok? Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, uma boa semana a todos.
Obrigada.